As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
As últimas 24 horas ficaram marcadas pela detecção de mais 7 casos Covid-19 no Médio Tejo, num total que se cifra agora em 845 desde a chegada da pandemia. 321 ainda estão ativos. As doenças mais recentes foram descobertas em Torres Novas, 4, Tomar, 2 e Maçã, 1. Quanto a casos recuperados, registo para 502, a lamentar a morte de 22 pessoas na região. O entrocamento continua como concelho com o maior número de doenças ativas, num total de 104, seguindo Sorém com 57 e Tomar com 44. As resultados atualizados desde o início da pandemia, Orém 206 infecções e 149 recuperações, Tomar 182 casos com 134 recuperados e 4 óbitos, Entrocamento 169 infecções, 56 recuperados e 9 mortes, Torres Novas 99 casos, 50 recuperações e 6 mortes, Abrantes 81 infectados, dos quais 49 estão curados, Maçã 42 infecções, 25 recuperados e 1 óbito, Alcanena 29 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha 15 casos, 7 dos quais dados como curados, Ferreira do Zezer 9 casos, 8 dos quais já recuperados, Constância 7 infecções, 3 das quais recuperadas e Sardual com 4 casos, 2 recuperados.
Rádio R, informação.
Um ciclista de 48 anos perdeu a vida ao final da tarde desta quinta-feira na sequência de uma colisão entre uma bicicleta e um automóvel. Aconteceu na Estrada Nacional 118, na localidade de Crucifixo, concelho de Abrantes. À chegada das forças de socorro ao local, já a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Apesar dos esforços, a verdade é que o homem não resistiu aos ferimentos sofridos. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência no sentido de apurar as causas deste trágico acidente. Uma mulher e um homem de 34 e 25 anos de idade, respectivamente, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública de Tomar no âmbito de um inquérito com mandado judicial de busca e apreensão. No decurso das referidas buscas, aos detidos foram apreendidas 2 doses de AX, 53 gramas de liamba, 2 réplicas de armas de fogo, 1 aerossol de defesa, 2 balanças de precisão, mobiliário diverso, assim como documentação suspeita de ser falsificada. Os detidos foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Morreram mais 21 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19. Os dados são confirmados pela Direção-Geral da Saúde e dizem respeito às últimas 24 horas, num total de 2.149 vítimas mortais desde a chegada da pandemia ao nosso país. Este recente registro só é superado pelo número de mortes de há 6 meses. Refira-se que 10 dos óbitos foram registados no Norte, enquanto 9 aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo. No Centro ocorreram as outras 2 mortes. Quanto ao número de casos, nota assim para um recorde, no total de 2.608. Na globalidade já foram descobertas 95.912 infecções. O Norte somou mais 1.350. Em Lisboa e Vale do Tejo houve 725 regiões que voltam a assumir-se como as que conferem mais preocupações.
Rádio R, informação.
No contexto do Plano da Saúde para o Outono e Inverno 2020-2021, o município de Tomar, através da Associação Nacional de Farmácias, celebrou um protocolo com a Associação Dignitude no âmbito do programa Vacinação SNS Local. O acordo abrange toda a população tomarense com idade igual ou superior a 65 anos, dando oportunidade a que possam efetuar a sua vacinação contra a gripe sazonal, de forma gratuita, nas farmácias comunitárias. Desta forma, alarga-se e diversifica os locais de vacinação de forma a evitar constrangimentos nos centros de saúde locais. Numa atitude de defesa da saúde pública, a Câmara de Vila Nova da Barquinha vai avançar para a compra de 300 testes Covid-19 destinados a docentes e assistentes dos estabelecimentos escolares daquele concelho. A confirmação foi feita na recente sessão do Executivo Barquinhense, neste caso pela vereadora Marina Honório, que justificou esta medida pela evolução que a pandemia tem registado no território nacional. A Unidade de Cuidados Continuados de Almorol irá disponibilizar 2 enfermeiros para que o conjunto de testes possa ser efetuado a todos quantos o pretendam realizar dentro da referida comunidade educativa. Recorde-se que no concelho de Vila Nova da Barquinha já foram detectados 15 casos, 8 dos quais ainda ativos.
Rádio R. Rádio F, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou uma moção que insta o Governo a organizar os meios e os recursos para a realização de testes Covid-19 gratuitos a todos os professores, alunos e assistentes operacionais das escolas públicas. A proposta foi do Bloco de Esquerda e apenas a CDU optou por se abster. O BE recorda que o contexto de pandemia obrigou ao encerramento de todos os estabelecimentos escolares no dia 16 de março, com grave prejuízo para a comunidade escolar, em particular para as aprendizagens dos alunos, sendo que reforça o mesmo texto numa parte dos docentes em exercício de funções pertence a grupos de risco, principalmente devido à faixa etária média da classe docente. Nesse sentido, a moção insta o Governo a promover testes gratuitos à comunidade escolar em articulação com as autarquias e saúde pública, remetendo para posterior testagem mais sensível e também gratuita os casos positivos resultantes do primeiro teste.
Rádio R. Informação.
O Instituto Politécnico de Tomar registrou um aumento de 10% no que a entrada de alunos diz respeito, concluída que está a segunda fase do concurso nacional. Na prática, neste recente período temporal, o IPT recebe mais 80 alunos, sendo que Gestão de Recursos Humanos e Engenharia Informática se destacam como os cursos com índice total de preenchimento. Merece destaque a entrada de um aluno com média de 19,8 valores, que escolheu o Politécnico de Tomar como a sua primeira opção. Ainda no que diz respeito à ocupação de vagas, nota pela negativa para Engenharia Eletrónica e de Computadores, que tinha 41 lugares e assim ficou, para Design e Tecnologia de Artes Gráficas, que em 41 vagas só mereceu a escolha de dois alunos, para além de Engenharia Mecânica da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, que ficou em branco na ocupação dos 25 lugares. A apresentação do Plano Diretor Municipal de Tomar, sem sessão que decorreu no auditório da Biblioteca António Cartaz da Fonseca, esteve em destaque durante o recente debate quinzenal da ERD, com as presenças habituais dos vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado. Os eleitos assumiram visões diferentes quanto à forma como o documento foi apresentado. Hugo Cristóvão, por exemplo, referiu que esta apresentação política decorreu nos termos daquilo que está previsto na lei, acrescentando que este não era o momento para particularizar situações ou casos.
O PDM é um plano diretor municipal. São as grandes linhas, são, aliás, como foi falado, por exemplo, a hierarquização das vias rodoviárias ou outras que existam, das grandes das acessibilidades gerais do município, as áreas de expansão económica ou de localização económica, definir efetivamente a classificação dos solos, onde é que é solo urbano, onde é que é para a floresta, onde é que é para a agricultura, onde é que estão as reservas ecológicas. Quer dizer, o PDM é isso que define as grandes questões, as grandes matérias. Não vai ao pormenor, quer dizer, o pormenor, a esse nível de tratamento, trata-se com instrumentos, de facto, de gestão de território mais aproximados, que no caso de Tomar existem, permitam-me a expressão, às carradas, até existem demais. Toda a cidade de Tomar, e bem para além da cidade de Tomar, está coberta ou por planos de pormenor ou por OPGs, as tais unidades programáticas de gestão. E, portanto, nós até temos esses planos, esses instrumentos, na minha opinião, até um bocadinho a mais, ou pelo menos demasiado complexos. Porque, por exemplo, ainda na última reunião de Câmara falávamos disso, há o modelo de plano de urbanização que em Tomar não foi, não sei porquê, não foi seguido, mas que é um modelo que nós pretendemos ir convertendo. Aliás, o PDM define algumas dessas matérias. Eu já sei que o José Delgado, aliás, o José Delgado fez referência a isso sobre a questão das avessadas. É o que está previsto, o plano de pormenor das avessadas, se venha a transformar num plano de urbanização. E porquê um plano de urbanização? Porque é mais simples. Um plano de urbanização define apenas os alinhamentos rodoviários, e portanto, no fundo, os quarteirões que depois se podem desenvolver ou não, define, digamos, o plano geral de infraestruturas para essa zona e o índice máximo de ocupação de cada um desses quarteirões ou de cada uma dessas unidades. Mas isto para dizer que um plano diretor municipal, de facto, tem a ver com as grandes linhas, as grandes matérias. Não é a missão do PDM ir realmente a esse nível de pormenor.
José Delgado, por sua vez, assumiu uma posição mais crítica sobre a forma como o documento foi apresentado, não deixando de referir que este não acrescentou coisa alguma ao que eram as expectativas da população.
E não acrescentou nada porquê? Primeiro, teve gafes, enormes gafes, de desconhecimento de alguns momentos e de algumas ações que estão a decorrer que não se percebem por uma pessoa que é o responsável pela elaboração do plano diretor municipal de Tomar. A equipe responsável que fez o estudo e foi paga, e muito bem paga para isso, mas isso resulta também destes anos todos que foram acumulando, e tudo isto nós sabemos que tem custos, e aqui os responsáveis são todos nestes 18 anos que por lá passaram. Mas o importante é, de facto, termos um PDM. Um PDM, de forma muito simples, define o uso de cada pedaço de terreno do município. Diz se é urbano, se pode construir habitação ou indústria ou serviços, se é zona de agricultura, se é reserva ecológica nacional, se é zona turística, etc., etc. Onde é que está o património, onde estão as linhas de água, tudo isto vem definido de forma clara num PDM. É assim, um PDM é constituído, e depois também as questões relacionadas com a economia, o desenvolvimento e esse potencial. E era isso, é por aqui, que nós estávamos à espera. Eu não estava à espera de uma aula teórica sobre o ordenamento do território, que é repetida nos concelhos todos onde estão envolvidos. E nós estávamos lá, eu sabia o que ia, mas quando entrei, quando comecei a ouvir falar, pensei que estava noutra reunião, que não aquela para o qual foi convidado. Porque, de facto, foi uma aula teórica, com gafes, e isto não tem a ver com a competência das pessoas, ou não houve preparação, ou não houve antecipadamente um estudo de como é que esta apresentação devia ser realizada, a fim de responder às ambições dos tomarenses, dos investidores, etc.
Tomares é palco a partir desta sexta-feira para a realização de uma mostra de frutos secos, iniciativa que visa colmatar a histórica Feira das Passas, cancelada tal como a Feira de Santiria, devido ao contexto pandémico que atravessamos. O evento, que irá decorrer na envolvência ao mercado municipal, irá estender-se até 24 de outubro, às sextas-feiras e sábados, entenda-se, sempre dentro das máximas condições ao nível da saúde pública. Ou seja, entre cada banca haverá um espaço de 2 metros e cada participante, desde vendedores e clientes, deverá usar máscara. O vereador Hélder Henriques perspectivou esta realização.
Nos próximos 2 fins de semana iremos ter a mostra de frutos secos, tal como já foi falado aqui em reunião de Câmara. Portanto, dia 16 e 17 de outubro, 23 e 24 do mesmo mês, sexta e sábado, sexta-feira das 7 às 14 horas e sábado das 7 às 16. Isto com o intuito de permitir aos nossos produtores rurais, que são produtores de frutos secos, a possibilidade de os escoarem durante estes 2 fins de semana.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, dedicou a recente vitória da sua equipa diante do Amiense ao seu pai, Totói. António Fortes, recorde-se, é um nome que fica para a história do União do Tomar, de tal forma que irá dar nome ao atual estádio municipal. Faleceu em julho último. O seu filho, Eduardo Fortes, não deixou de lhe dirigir sentidas palavras na reação ao triunfo da sua equipa para a segunda jornada da primeira divisão distrital de futebol de Santarém. Para além de pai, Totói foi ainda treinador do próprio filho em vários clubes.
Permita-me de facto que dedique esta vitória a uma pessoa muito importante, muito especial para mim, que já não está entre nós. Foi sempre uma referência para mim, desde que me lembro como pessoa. Foi meu treinador em vários clubes também, e como é lógico, mesmo agora, ia acompanhar sempre, e sempre que podia, estava sempre com uma palavra amiga e uma palavra de apoio, e sem dúvida nenhuma que nesta altura ainda não é fácil para mim falar sobre isto, mas onde quer que esteja, com certeza que está a me apoiar.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, abordou na recente sessão do Executivo o investimento realizado no Canil Gatil Intermunicipal, estrutura que congrega os concelhos de Cerdoal e Constância, para além do território abrantino. Claro está, estão em causa 110 mil euros, montante que melhorou de forma substancial toda a componente estrutural daquele serviço. Manuel Valamatos recordou que a aplicação da recente legislação em torno do setor obrigou a um conjunto de alterações.
A legislação, entretanto, mudou e nos obrigou a fazer um conjunto de alterações
quer do ponto de vista da estrutura do Canil de Atilde, quer do ponto de vista da sua organização. Até então, a gestão do Canil de Atilde foi feita pela ADACA, a quem nós aproveitámos para agradecer todo um trabalho ao longo de mais de 10 anos, mas a própria legislação nos obriga, ou nos orienta no sentido de que, no fundo, a gestão do canil, a gestão diária do canil gatilho, seja feita de forma direta, e é isso que está a acontecer. Temos um conjunto de técnicos a trabalhar todos os dias na manutenção do canil gatilho. Depois, fisicamente, fizemos um investimento de 110 mil euros, sobretudo na aquisição de boxes, quer para os cães, quer para os gatos, e, obviamente, toda uma roupagem nova, uma lavagem geral do próprio edifício, criando as melhores condições para acolher os nossos animais. Dizer que aproveitámos todos naquele dia para falar de que, de facto, as cidades, os conselhos, as regiões também evoluídas, também se veem um bocadinho pela forma como se trata os animais. E nós faremos em todo o momento questão de tratar, obviamente, bem também os nossos animais. Apelamos a que as pessoas possam adotar os cães e os gatos ali, que sairão dali esterilizados e chipados e com todos os preceitos exigidos. E era bom que as pessoas, de facto, cada vez ganhassem mais sensibilidade para não abandonar os animais. Nós temos vindo com o nosso médico veterinário municipal fazer um conjunto de gestão, sobretudo das colónias de gatos, mas era bom que as pessoas percebessem que não devem também andar a alimentar os gatos e os cães sem tomar conta deles verdadeiramente. Depois acabam por se tornar errantes e acabam por estar abandonados, e era importante que todos tivéssemos em linha de conta e em consideração essas diferentes ações.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Nestas próximas semanas, mais propriamente até finais do mês de novembro, importantes decisões e opções vão ser tomadas quer a nível da União Europeia, quer a nível nacional e nível local. Recordemos que o Governo acaba de apresentar a sua proposta de Orçamento de Estado para 2021, envolto num lamentável manto chantagista que desvia a necessária e natural discussão da sua substância para o debate de rentas crises políticas. Na União Europeia, sem pressas, surgem impasses nas negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho para a aprovação do quadro financeiro plurianual 2021-2027, avaliando em simultâneo se são criadas as condições consideradas indispensáveis que permitam avançar para a operacionalização do chamado Fundo de Recuperação, formalizando o necessário pedido de empréstimo que o suportará. O Executivo do município de Tomar aprenderá e irá levar à Assembleia Municipal as grandes opções para 2021, mantendo um ritual em que nada de novo é expectável. Tudo isto vai acontecer tendo como pano de fundo um já bem visível incremento exponencial do surto epidémico de Covid-19, que ameaça agravar a situação, mais cedo que tarde, do Serviço Nacional de Saúde, que não foi em devido tempo robustecido em meios humanos, financeiros, na valorização dos seus profissionais em equipamentos, aproveitando os ensinamentos que a experiência recente permitia tirar, para poder estar hoje preparado não só para combater o previsível crescimento do surto epidémico, como para recuperar a atividade que tinha sido suspensa e manter toda a sua atividade normal. Cada um destes assuntos era por si só uma matéria mais que suficiente para um largo conjunto de notas do dia. Como também gostaria de falarmos, por exemplo, das condições em que as escolas de todos os níveis de escolaridade estão objetivamente a funcionar, a posição do Partido Socialista sob a face da chamada democratização das CCDRs, que esta semana cumpriu mais um deplorável episódio com a eleição da presidente desta estrutura da Administração Central, ou com o voto à Assembleia da República também esta semana do Partido Socialista sobre o projeto de lei que pretende estabelecer o regime de recuperação do conteúdo público dos CTTs, Correios de Portugal. Sem esquecer a proposta sobre a obrigatoriedade de aplicações em telemóveis enviada para a Assembleia da República pelo Governo, que coloca muitas dúvidas a nível dos direitos, liberdades e garantias previstas na Constituição e deixa muitas dúvidas sobre a sua objetiva eficácia. O ser exemplar de uma certa forma em moda de exercer o poder político, foquemos a apresentação do Orçamento de Estado para 2021, deixando no ar algumas questões para reflexão. Então, a proposta apresentada legitimamente pelo governo minoritário do Partido Socialista não era suposto ser apresentada para ser avaliada por cada força política pelos cidadãos de acordo com duas ideias-chave básicas, a saber, o documento responde aos problemas estruturais do país e dá resposta às novas situações que a epidemia colocou e está a colocar. O documento em causa, embora possa abordar alguns aspectos considerados positivos, fala com a robustez necessária e é acompanhado de mecanismos que garantam a sua efetiva execução, coisa que não tem sucedido com os últimos orçamentos? Não seria na base desta reflexão que as forças políticas, os cidadãos, deveriam tomar as suas opções? Por um engano. Afinal, a ideia era só apresentar para ser aceite de forma crítica e sem discussão, para evitar birras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.